a paz do Senhor resplandeça com todo o seu poder sobre os nossos corações. Que Jesus, na sua misericórdia e bondade, possa olhar para nós e para as nossas vidas e ter compaixão das nossas misérias. Neste momento em que nos sentimos enfraquecidos, em que as tribulações da vida nos impõem medo, incerteza, que o Senhor seja a luz, que o Espírito encontre lugar no nosso coração para mostrar os caminhos, que não haja dúvida, que o espírito maligno não encontre espaço para nos atormentar com as suas ilusões, com as suas fantasias. Senhor, nós queremos pedir, unidos num só coração, todos nós aqui reunidos e todos os que ouvem esta palavra, que o teu Espírito opere agora para realizar a obra do bem em nossas vidas. E sabemos que não exiges, Senhor, nada de nós a não ser crermos que Tu és o Senhor, que Tu és o enviado, que podes fazer e desfazer quando quiseres. O que é a nossa vida? O que temos a Te ofertar, Senhor? Do que precisas? Por isso nós agora levamos o nosso clamor até os céus, fiados nas Tuas muitas misericórdias. Que o Senhor não impute a nós os pecados, que o Senhor não impute a nós a simplicidade das nossas almas, a maneira equivocada como vemos a vida, a nossa indiferença, Senhor, aos Teus profetas, aos Teus homens santos, que tem nos procurado para nos converter a uma vida nova, para aceitarmos o convite de salvação. E nós não temos ouvido, Senhor, e Tu tens derramado sobre nós, a contragosto, nós temos a certeza, a ira de Deus, para que por meio da dor, para que por meio do sofrimento, para que por meio da vergonha, a nossa alma possa sair do sono em que Satanás a colocou há tanto tempo, Senhor. Tenha compaixão de nós, Filho de Deus. Liberta-nos das prisões em que nós mesmos nos colocamos, pela nossa desobediência, por nós não termos aceitado o Seu convite, Senhor. Faça-nos homens e mulheres livres e salvos para sempre. Evangelho segundo João, capítulo 10. Existem muitas concepções equivocadas a respeito de como Jesus transforma as nossas vidas. Existem uma multidão de igrejas, de seitas, cristãs, comunidades e pessoas que promovem a fé conforme o próprio coração. Mas nós precisamos encontrar nas Escrituras o verdadeiro sentido da presença de Cristo, da salvação que Ele nos oferece e das profundas transformações que Ele traz em nossas vidas. Vamos lembrar da passagem daquele homem de pequena estatura chamado Zaqueu, que teve vontade de estar com o Senhor, que era um homem importante dentro daquela comunidade porque coletava impostos. Mas lá na intimidade das suas atividades, Zaqueu extorquia as pessoas. Ele era um pecador como nós, ou talvez pior do que nós. Mas num certo momento da sua vida, assim como também nós, num determinado momento das nossas vidas, Nós sentimos que o Senhor queria falar conosco, que o Senhor queria vir até a nossa casa para cear. Zaqueu, ouvindo este chamado no silêncio do seu coração, ele procurou o Senhor e, como era de pequena estatura, teve dificuldade para vencer o obstáculo que estava à volta do Senhor. Uma pequena multidão estava em volta do Mestre, cercava o Filho de Deus para ouvi-lo. Mas Zaqueu não desistiu, ele correu à frente do Mestre, ele correu à frente do Senhor ao perceber que ele andava em determinado sentido e que de cima de uma árvore ele poderia ver o Senhor passar. Ele não sabe por quê, mas o Senhor sabia. Ele subiu naquela árvore, um homem importante, não era um lugar apropriado para a sua figura social, mas ele ouviu aquele chamado no seu coração e ele subiu na árvore para ver o Senhor, e ao vê-lo, o Senhor disse: Zaqueu, desça da árvore, porque eu vou na sua casa hoje cear com você. E quando o Senhor se reúne com ele na sua casa, nós podemos imaginar a alegria do coração de Zaqueu ao receber o Senhor na sua casa. Ele confessa que era um homem desonesto e diz que naqueles casos em que ele havia prejudicado as pessoas, ele pagaria 4 vezes o prejuízo que ele tinha causado. E disse mais, ele disse: eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Nós vemos que quando Jesus chega na vida de alguém, é preciso haver uma profunda transformação. Porque Jesus, ele é transformador. Ele disse que Zaqueu era um filho de Abraão, porque ele creu no Senhor. Ele creu que o Senhor pudesse tirá-lo do buraco em que ele mesmo havia se enfiado. Nós precisamos crer que Jesus pode tirar-nos do buraco aonde nós nos enfiamos, irmãos. Nós temos que olhar para a nossa vida e ver se Jesus está mesmo trazendo mudanças profundas, como trouxe na vida de Zaqueu. Jesus chega para mudar, para jogar fora toda a tralha da nossa vida velha. Eu já recebi o batismo do Espírito Santo, porque é este batismo que Zaqueu recebeu. Não é uma obra que é feita ao longo do tempo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou fazer o bem para o meu próximo. Não, é uma obra que acontece de imediato. As mudanças são profundas. Zaqueu se arrependeu dos pecados que ele havia cometido. Estava disposto a fazer o bem, a repartir os seus bens com as pessoas, porque o Senhor havia trazido a ele a salvação de Deus. Estejamos atentos, porque nós frequentamos igrejas e nem sempre nós percebemos que Jesus ainda não chegou. Não basta estar nesta ou naquela igreja. E cabe a nós, que somos crentes, dizer a nós mesmos se Jesus chegou ou não em nossas vidas. Não há alguém que possa apreciar, porque ninguém pode sondar o nosso coração. Mas pelos frutos os conhecereis, diz o Senhor. No capítulo 9, que é anterior ao que vamos examinar, o Evangelho segundo João narra a belíssima passagem em que o Senhor cura um cego de nascença. E o Senhor levantou entre os fariseus uma controvérsia muito grande, porque eles não acreditavam que o Senhor havia feito aquela obra de abrir os olhos de alguém que tinha nascido cego. No versículo 39 do capítulo 9, o Senhor diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem possam ver, e os que veem sejam cegos. Ora, não se tem notícia que Jesus cegou os olhos de ninguém. Evidente que ele está querendo dizer uma outra coisa para nós. Os fariseus que andavam junto com o grupo disseram para o Senhor: nós também somos cegos? Veja o versículo 40. E Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Ora, o Senhor está querendo dizer para nós que nós precisamos abrir o nosso coração para aprender. Não podemos dizer eu sei. Existe uma atitude que é muito comum dentro das igrejas. Desde a época de Jesus, já existia essa mesma atitude religiosa de querer proteger aquilo que está estabelecido. Nós precisamos, sim, preservar a igreja, a sua doutrina, a sua organização, os costumes da igreja, mas nós precisamos também estar abertos aos enviados de Deus, porque senão nós vamos estar dizendo ao Senhor que nós vemos. Ele diz: o vosso pecado permanece. Eu não tenho como ajudá-los. O nosso coração precisa estar aberto para receber o Senhor. Há que haver em nós uma disposição para mudar. Senão a vida nova não chega, irmãos. O que quer dizer se somos cegos? Quer dizer: Senhor, nós precisamos aprender. O Senhor precisa abrir os nossos olhos, Jesus. Se fosseis cegos, não terias pecado. Quer dizer: ajuda-nos, Senhor. Mas se afirmarmos que sabemos, nós estamos dizendo ao Senhor: não precisamos da tua ajuda, já estamos salvos. O vosso pecado permanece. A vida velha permanece enfiada dentro do nosso coração. E a gente continua naquela vida de sofrimentos, de dificuldades, de tormentos, achando que alguma coisa está errada, mas não desconfiamos que o Senhor ainda não nos foi apresentado. Não chegou ainda para a nossa vida. Sejamos cegos para que o nosso pecado não permaneça em nós. Sejamos livres em nome de Jesus. O capítulo 10, ele abre dizendo para nós sobre as ovelhas que estão presas num curral. O Senhor falava por parábolas, porque muitos ensinamentos não podiam ser revelados. Nós sabemos que as parábolas, o uso de parábolas para ensinar, era uma técnica dos rabis. E o Senhor, ele era um rabi divino, enviado dos céus para nos salvar. E ele conta aqui uma história. Ele diz: eu vos digo em verdade que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ele é um ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e elas são trazidas para fora do curral. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falou a eles por parábolas. O ensinamento estava escondido por trás dessa história. As ovelhas estão presas num curral. Ora, o que é o curral senão o mundo? Nós somos chamados em que lugar? O Senhor veio para nos chamar aqui no mundo. Se estamos num curral, não estamos em liberdade. Se o Senhor veio nos tirar do curral, é porque estamos presos. Estamos como que numa prisão. Muitas pessoas não conseguem compreender a liberdade que Cristo veio trazer-nos, porque elas dependem muito dos prazeres da vida para serem felizes. Elas não conseguem compreender uma vida que está além deste lugar. Não conseguem entender que Jesus é de cima. Elas procuram o Cristo de Deus para tratar das coisas que são de baixo. É preciso criar uma nova consciência nas igrejas. Jesus é espiritual. Ele trata das coisas que são celestiais. A igreja não trata das questões terrenas, que são passageiras, mas trata das questões que permanecem, das questões eternas. Estamos presos no curral. E a história do Senhor, ela diz para nós, olha, existe uma porta, e só quem entra por ela é pastor. Se nós somos servos de Deus, se nós temos interesse em servir a Deus para libertar as ovelhas em nome do Senhor, deste curral, nós temos que entrar pela porta, irmãos. Isso quer dizer, não podemos usar de alguma outra doutrina, senão a doutrina do Senhor. Não existe outro evangelho, senão o evangelho do Senhor. O assunto que a igreja trata não é outro, senão aquele que o Senhor ensinou para nós. Nós somos cristãos, irmãos. A palavra cristão quer dizer seguidores do Cristo de Deus. Quando abandonamos o Senhor para procurar argumentos nas coisas do Antigo Testamento, nós estamos envergonhando o Senhor. Nós somos pastores, nós somos evangelizadores, nós somos missionários, presbíteros, diáconos, servos da casa de Deus. Queremos mesmo servir ao Senhor de todas as coisas. Ora, a porta é o caminho, a porta do curral. E que porta é essa? Os discípulos não entenderam bem o que Jesus dizia. Versículo 6. Jesus voltou a conversar com eles e dizer: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem tentar conduzir as pessoas no caminho de Deus que não for por meio do Cristo e do seu evangelho, é ladrão e salteador, lhe diz. A palavra é forte, mas é verdadeira. Porque ninguém pode levar alguém a Deus e à verdade a não ser por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, disse o Senhor. Não há outro caminho, não há outra verdade, irmãos. Os que vieram antes de mim, muitos atravessaram o nosso caminho. Quantas doutrinas conhecemos? Quantas soluções nos foram apresentadas ao longo da nossa vida, até que nós chegamos diante do Filho de Deus? Os que vieram antes de mim, eles são ladrões, diz o versículo 8. E são salteadores, mas as verdadeiras ovelhas, elas não os ouviram, por isso nós estamos aqui. Poderíamos estar perdidos em outras doutrinas, poderíamos estar seguindo outros mestres, foram muitos os que passaram nos nossos caminhos, mas eis que estamos aqui na casa do Senhor, servindo ao Filho de Deus, com os nossos corações abertos para que Ele possa fazer em nós a obra da salvação e possa completá-la. Que glória, irmãos! Que glória As verdadeiras ovelhas, elas não dão ouvidos. Não dão ouvidos aos salteadores, aos ladrões, aos que roubam a felicidade verdadeira das pessoas, que é espiritual. Por isso nós queremos dizer a todos os que nos ouvem, que olhem para as suas vidas, para verem se não estão nas mãos de ladrões, de roubadores. E não pensem que eles não estão dentro das igrejas, porque também estão ensinando doutrinas que não são conforme os ensinos do Filho de Deus. Vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir os nossos olhos, para não corrermos o risco, irmãos. Eu sou a porta, versículo 9. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará? Estamos dentro do curral. Vamos agora sair do curral pela porta. Estamos saindo da prisão para entrar no estado de liberdade espiritual. Entrará? Sairá da porta e encontrará pastagens verdejantes. Percebem o que é o Cristo? Estamos dentro do curral. Ele é a porta. Somos pastores, entramos por ela e chamamos as ovelhas. As ovelhas entram pela porta para sair da prisão. Nós somos os servos do Senhor e anunciamos o seu nome. Não entramos no curral para manter o nosso povo cativo das coisas terrenas, das necessidades humanas, prisioneiros dos rituais, das ofertas e de tantas outras coisas que falam mais ao corpo do que ao espírito, do que ao coração. Somos pastores e servos do Senhor, nós somos libertadores. Nosso papel é tirar o nosso povo do curral, das antigas convenções, dos costumes que não têm mais razão de ser, porque Jesus veio nos trazer a perfeita liberdade. O ladrão não vem senão a roubar. Cuidado. Satanás é muito perigoso, porque ele é invisível e pode nos conduzir a caminhos que não são verdejantes. Mas Satanás também tem aqui o seu povo. Ele tem homens e mulheres que ele usa para tratar das suas questões. Qual que é o interesse de Satanás? Vamos lembrar da tentação do Senhor, quando foi levado ao deserto pelo Espírito. Satanás veio tentá-lo e mostrou o que o Senhor? Riquezas, glórias, reinos. Isso é obra de Satanás. Nós temos que estar atentos para ver se nós não estamos sendo conduzidos por roubadores, por ladrões das coisas do Senhor. A palavra é forte, mas é verdadeira. E a palavra é de Jesus. Não é minha, não. Toma aí do seu evangelho e vai ver a palavra do Senhor, porque por ela serás julgado. Se conduzires o povo a permanecer no curral, sereis julgado pelo Senhor. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Não está aqui falando da morte do corpo. Ele está falando aqui da morte do espírito, da morte espiritual. Se nós somos conduzidos no caminho do engano, a nossa alma vive na morte, como muitos vivem aí fora. Vivos carnalmente, mas mortos espiritualmente, sem vida, sem saber das coisas que não se vê. O Senhor diz: eu vim para que tenham vida. Ora, todos nós estamos vivos organicamente, mas o Senhor não está falando da vida orgânica. Ele está falando da vida do Espírito, da vida espiritual. Eu vim para que tenham vida, para que saiam da morte, para que deixem o curral e possam ter vida abundante. Não é pouca vida, não. É vida em abundância. É para sobrar. Então serei rico. O Senhor não trata das coisas transitórias. Ele trata das eternas. As riquezas são celestiais. o tesouro que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói. Lembram? Ajuntai tesouros nos céus. É dessa riqueza que o Senhor vem cercar a nossa vida, irmãos. É isso que separa na igreja o Espírito de Deus do Espírito do mundo. O Espírito do mundo, ele trata das coisas que são do mundo. E o Espírito de Deus, ele trata das coisas eternas. Preste atenção na palavra proferida na tua igreja, para saber que Espírito fala. Pastores, atenção na vossa palavra. Acha que Satanás não pode entrar em nós e pregar uma doutrina estranha a Jesus na nossa igreja? Acha que não? Quem pode resistir a ele? Nós só conhecemos um que resistiu ao diabo, que o venceu, venceu o inferno e venceu a morte. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para vencer. Vamos ter cuidado para não servirmos aos interesses do inimigo. Versículo 11, o Senhor, ele quer falar agora com todos nós, que somos pastores, que estamos à frente dos ministérios. Ele diz, eu sou o bom pastor. Isso quer dizer, não somos pastores coisa alguma, irmãos. Nós estamos pastores, nós somos constituídos, irmãos mais velhos, para cuidar das coisas de Deus na igreja, administrar as coisas do Senhor. Apenas isso, o bom pastor é Jesus, ele que morreu na cruz por nós. Ou você foi crucificado e nós não estamos sabendo. Ou colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho e nós não estamos sabendo. Ou cuspiram no seu rosto e nós não estamos sabendo. Ou esbofetearam a sua cara e nós não estamos sabendo, irmãos. Carregou a cruz, estava pesada e nós não estamos sabendo. Foi você, fui eu. Foi Jesus. Diante do crucificado, nós não temos nada a dizer. Nós não somos ninguém. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, que somos nós, encurralados. Como diz a palavra, alguém até poderia morrer por alguma pessoa boa, mas morrer pela escória que somos nós, por pecadores como nós, irmãos. Somente Jesus, o crucificado. Por isso nós temos que ter uma paixão enorme por Jesus. Uma paixão infinita por Jesus, um amor infinito por Ele. Nós fazemos qualquer coisa, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Chegou para mudar a nossa vida sem perguntar sobre o nosso passado. Perdoando os nossos pecados. Só Ele tem esse dom. Jesus é perdoador de pecados. Alguém ouviu falar de algum profeta que perdoa pecados? Alguém tem notícia? Por que que ele pode perdoar? Porque comprou as nossas vidas por bom preço. Quanto ele pagou? O sangue derramado. Esse foi o preço. Comprou a nossa vida, o direito sobre os nossos espíritos, sobre as nossas almas, para fazer conforme ele achasse melhor para o nosso bem. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. O mercenário e aquele que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando ele percebe que o lobo está em volta das ovelhas, ele foge porque ele não é verdadeiro, ele não é sincero, ele não é capaz de dar a sua vida a exemplo do seu Senhor, pelas suas ovelhas. Ele não é verdadeiro. O mercenário, ele foge. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Quer dizer, existem pessoas que não fazem parte do aprisco do Senhor, mas a porta está fechada para essas ovelhas. O Senhor separou as suas ovelhas das ovelhas que fazem parte do espírito do mundo, que estão em comunhão com o espírito do mundo, o Senhor separou. Não, as escrituras, elas não dizem isso. Quando o Senhor faz a festa nas bodas do seu filho, ele diz, olha, abre as portas para quem quiser entrar, até os maus, se se arrependerem e quiserem entrar na minha casa, as portas estão abertas. O Senhor é bom, mas há ovelhas que são do Senhor Jesus. E essas, ouve o chamado. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ele diz. Eu tenho outras que não são deste aprisco e convém eu agregá-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ele está dizendo que as outras ovelhas, que eram os gentios, né, elas também seriam convidadas para participar do rebanho. Porque o povo judeu achava e acha até hoje que eles são escolhidos e diferentes dos outros povos. Eles achavam que a salvação era só para eles, como alguns crentes pensam também que a salvação é só para a igreja deles. Mas o Senhor, ele vai ajuntar todos num só rebanho. Não podemos permitir que o espírito de sectarismo divida as igrejas. Nós não podemos permitir. Porque quando vier o tempo e o Senhor aqui estabelecer o novo mundo, a Jerusalém nova, ele diz, não haverá mais igrejas. O Senhor será adorado em todos os lugares. Porque o mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Se encherá do conhecimento do Senhor e todos viverão como irmãos. Um só rebanho, um só pastor. E nós vamos perder a nossa função de pastores. Porque não mais precisaremos ensinar ninguém. Diz a palavra de Deus. Desde o menor até o maior saberão quem é o Senhor. Não precisará dizer, ó, o Senhor é o Filho de Deus enviado. Todos saberão quem é Jesus. E conhecerão a sua vontade perfeita. Um só rebanho, um só pastor, ele diz. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 17. O Senhor tem a vida que Deus concedeu a ele e deu ao Senhor Jesus o dom para dar a quem ele quisesse a vida e tomar quando ele quisesse. Isso quer dizer, a nossa vida está nas mãos de Jesus. Ele concede a vida e toma a vida para ele. Ele faz com que a gente nasça neste mundo e conduz-nos de volta ao mundo divino conforme a sua poderosa vontade. A nossa vida está nas mãos de Jesus. O ir, o vir, o deitar, o levantar, o respirar. Ele diz, meu Pai me deu este dom e ninguém me tira. Versículo 18. Ninguém me tira o dom da vida. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a retirar a vida. Este é um mandamento que eu recebi do meu Pai. Glória a Jesus. Poder tem o Senhor. Nós precisamos estar do lado desse Senhor, irmãos. Podemos ir contra ele. Em nenhum momento desagradar o nosso Senhor. E houve então grande divisão entre os judeus, as pessoas que estavam ouvindo o Senhor na sua instrução. Houve divisão entre eles. Alguns diziam, tem demônio e está fora de si, porque é que vocês estão dando ouvidos a ele? E olha que Jesus, ele fez milagres de toda a ordem. Ele curou aleijados, cegos de nascença, surdos, homens atormentados por espíritos malignos. Ele limpou leprosos, Ele expulsou demônios de pessoas que estavam há muito tempo sob o domínio da escuridão. Ele expulsou demônios e concedeu uma nova vida para aquelas pessoas que estavam mergulhadas no pecado. Mesmo assim, eles diziam, ele tem demônio. Por quê? Porque a sua doutrina, os seus ensinamentos feriam os interesses estabelecidos. Eram interesses dos romanos. Os romanos, naquele tempo, subjugavam o povo judeu. Eram interesses comerciais. Por acaso o senhor estava prejudicando alguém que ganhava dinheiro? Os interesses que estavam sendo contrariados eram interesses religiosos. Os irmãos já imaginaram se Jesus voltasse hoje ao mundo? Porque uma vez que ele já encarnou, poderia fazê-lo novamente. Estaria o senhor contente com as igrejas que se dizem cristãs? O senhor ficaria contente com a maneira como os cristãos têm tratado os seus ensinamentos, a sua doutrina? O senhor correria o risco de ser expulso, como foi, de algumas sinagogas? Ele seria expulso de algumas igrejas cristãs. Ele seria acusado de ter demônios? Possivelmente. Os interesses estabelecidos hoje no meio religioso são os mesmos interesses que estavam estabelecidos na época do Senhor. Eles não mudaram. Sabe por quê? Porque o povo ainda está sendo mantido no curral. As ovelhas continuam presas. E ai de quem achar por bem libertar essas ovelhas. O Senhor certamente seria acusado de ter demônios. É bom a gente ter cuidado quando a gente for falar que alguém está endemoniado, viu, irmãos? Porque em certa passagem, o Senhor disse que isso é pecar contra o Espírito Santo. Se o sujeito estiver mesmo endemoniado, não tem nenhum problema, mas se ele for um homem de Deus, como era o Senhor, e você disser que ele tem demônio, você está pecando contra o Espírito Santo, contra a obra de libertação das ovelhinhas que estão presas no curral, que estão presas no curral desta vida. E este pecado não tem perdão. Você está condenado mesmo. O Senhor não perdoa o pecado contra o Espírito Santo. Mas havia entre aqueles homens alguns que creram no Senhor e disseram: essas palavras não podem ser de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego? Que nós possamos prestar atenção nas obras de Jesus, para saber e ter a certeza que ele é o Filho de Deus e que veio a este mundo para nos salvar. Não existe dúvida alguma. E se precisar dar metade dos nossos bens para os pobres, ou os nossos bens todos para os pobres, nós vamos dar. Pagar 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes aqueles a quem nós prejudicamos, nós vamos pagar. Ter o nosso nome, a nossa figura social exposta, como teve a figura de Zaqueu. O que somos, irmãos? Não somos nada. Se o Senhor precisar virar a nossa vida do avesso para salvar a nossa alma, que eu faça, Senhor? Nós não queremos é ficar no curral, Senhor. Tira nós desse curral e concede-nos a liberdade da verdadeira vida. E depois desta vida, a liberdade na vida eterna. Nós queremos viver ao teu lado, Jesus. Que ele nos abençoe, nos guarde em sua paz.